Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 3. A pouca distância, Fábio, tendo apressado a marcha do animal, ouviu uma voz sua conhecida que recordava a surdina um tema da Norma. Ainda estás por cá, Ricardo, disse ele. Parece que não te lembras do almoço, Ricardo. E que estava embrulhando os lápis e fechando o álbum para ir-se, ergueu a cabeça surpreso. E o piquenique? Ora, não me fales. Os tais sujeitos susfiaram-se uns nos outros, e afinal, querendo ser muito espertos, ficaram todos logrados, e me lograram a mim. Apenas percebi a coisa, mosquei-me a toda pressa para não perder o magro cafezinho da tia. E vieste num galope desesperado, disse Ricardo passando a mão pelos peitos do cavalo, umedecidos de suor, assim como o ventre. Qual isso é calor? O sol está muito quente e o galgo é tão fogoso? Sua por nada. Eu creio que tu ainda és mais fogoso que ele, Fábio. Disse Ricardo ganhando o caminho na direção em que viera. Fábio apeou-se e, atirando as rédeas ao pescoço do galgo, seguiu ao lado do amigo. Viste quem passou aqui? Uma ossa, disse Ricardo sorrindo.
Conheceste?
É a Guida,
a filha do Soares.
Oh, isso. Sou rigaçoço. Um milionário, um bezeouro, uma espécie de Midas que tem o dom de transformar tudo em dinheiro.
Começando pela própria consciência, observou Ricardo. Ah, ele era capaz de vender-se aproveitando a alta para comprar-se depois na baixa, ganhando alguns contos de réis na operação. Já vejo que é uma grande cabeça em finanças. É pena que não se aplicasse à política, seria o criador de uma situação. Mas vem cá, Ricardo. No fim de contas, hás de confessar que isso de consciência é traste de pobre. Eu a comparo a uma mala de couro ou uma canastra de pau. Numa casa rica seria sumamente ridículo. Queres então dizer? Entendo que ninguém pode enriquecer, deixando-se levar pelos conselhos da tatal velha rabugenta, que se agasta com a menor coisa e de tudo se aflige. Pois eu penso ao contrário que a consciência é indispensável à riqueza, justamente para tê-la e coibir os seus excessos. A pobreza tem para reprimir-se a própria fraqueza, mas a opulência, servida pela justiça e até cortejada pela lei, carece de um freio a fim de não precipitar-se. Esse freio é a consciência, não há outro.
Belaria.
A moral prática é muito diferente. Não decores com este nome a tolerância do abuso e a transação cômoda que muita gente faz entre o seu interesse e o seu dever. A moral prática não pode ser outra coisa senão a virtude nos atos da vida. Seriamente me entristeço, Fábio, quando te vejo defender o que no fundo de tua alma reprovas. Estou bem certo. Foi gracejo. O ouro é a pedra de toque da consciência, o prumo que lhe sonda a profundidade. Creio que sou um homem honesto, mas não tenho a certeza disso, porque ainda não me vi à prova. Entre os escrúpulos da probidade e os lucros certos de uma ação menos digna. Pois eu confio mais em ti do que tu mesmo. Se por acaso o tal milionário, Horace, te oferecesse 20 contos de ré para comprometeres a causa de alguns dos teus 4 clientes de meia cara, estou convencido que o repelirias com indignação. Também creio, recou Ricardo sorrindo. Entretanto, tu sabes o que vale esta soma para mim, para nós, Fábio.
Verdade, quando eu me lembro que para sermos felizes bastava-nos o que Simidas ganha enquanto dorme a sesta.
Exageras também. Dizem que ele tem um rendimento anual de mais de 200 contos, o que dá 25 mil réis por hora. Ora, ele costuma dormir 2 horas, e 3 quando janta feijoada, portando a itens, 50 mil réis. O que não ganharás, meu Ricardo, nem quando fores ministro e senador.
Estás bem servido.
Hás de ser,
mas vê o que é este mundo. Viste o cavalo do cabo em que é a guida um lindo Isabel.
É um bonito animal.
Pois enquanto nós, 2 cidadãos brasileiros, 2 esperanças da pátria, vamos almoçar o magro café com pão, o tal fidalgo antes de sair a passeio já saboreou um pau de chocolate fino.
Chocolate, Fábio.
Não é brincadeira, chocolate, Marques. Tu não conheces a guidinha. Um dia o tal cavalo do cabo, que é delicado como um rapazinho da moda, contustipou-se aqui na Tijuca, numa manhã de chuva, e sobreveio-lhe uma tosse. A menina entendeu que o seu querido Isabel estava sofrendo do peito e que, portanto, devia tomar chocolate todas as manhãs. É luxo que o nosso galgo não lhe inveje.
Sim, mas o teu galgo chegando à casa, se quiser enxugar o corpo, há de rolar-se no chão, Não tem como o fidalgo vaguar a seu serviço um criado, melhor pago do que dois advogados do nosso conhecimento. Esse criado, depois de enxugar-lhe o corpo com uma toalha de riço, veste-lhe uma camisa de brindilinho, mais fino do que o de minha calça. Isto como Isabel não transpira, porque nesse caso vem uma garrafa de vinho para esfregar-lhe o pelo, vinho generoso, como nós só bebemos uma vez por outra, nalgum banquete. Admira-me que andes ao fato de tudo isto. Compreendes? Moça bonita e rica. É uma celebridade como a Lagrange ou a Ristori, pertence ao público, que tem o direito de saber as particularidades de sua vida. Justamente são os próprios amigos rainha que referem estas coisas como prova da graça e espírito da moça. E queres saber uma que me contaram há poucos dias? Dás tanta importância a esses caprichos. Rio-me e acho uma fortuna quando os ricos nos divertem e não nos afligem como tantas vezes sucede. Mas óbvio, é engraçado, conta. Foi com o doutor, um dos primeiros médicos da corte. Esqueça-me agora o nome. O Dota. Numa noite, seriam 2 horas da madrugada, chovia a cântaros quando batem-lhe a porta. Era um chamado a toda a pressa para a casa dos Soares, a carta era instante, o carro estava à espera. O velho doutor consultou todas as juntas do corpo para ver se não tinha algum travo de reumatismo que o desculpasse com o capitalista e a consciência. Achando-se perfeitamente lépido, não teve remédio senão erguer-se e partir. Fez sua obrigação. Chegando o doutor, foi recebido pela guida. Sim, a qual muito aflita comunicou-lhe que o incomodara que a hora da noite para ver Sofia, que estava muito mal a decidir, de uma moléstia de coração. O doutor conhecia melhor o dinheiro do que a família do capitalista. Não sabia, pois, de quem se tratava, pensou, porém, que devia ser uma pessoa importante da casa. Acompanhou a moça a uma alcova frouxamente iluminada por uma lamparina, onde havia um leito envolvido em alvos cortinados de filó. O doente parecia uma criança. Estendendo a mão a tomar-lhe o pulso, sentiu o médico um pelo mécio, aproximou a vela e então distinguiu-lhe perfeitamente uma cachorrinha, deitada em travesseiros de cecente coberta com uma colcha de damasco.
Verás, Atosto? Asseguro-te que é.
Faz ideia do como ficou o doutor, arrancado à sua casa a 1 hora da noite, e rebaixado do seu pedestal de médico do que há de mais ilustre e elevado na corte, a médico de cão. Se a graça fosse de qualquer outra pessoa, ele de certo não a suportaria, mas era de uma moça bonita. O velho assentou que o melhor meio de sair-se do caso era levá-lo em tom de galhofa. É sua maninha, disse ele. Examinou com uma gravidade como o doente, pediu papel e receitou neste estudo. Récipe, 2 oino. Capricho de criança, 1 onça. Misture e faça infusão para tomar as colheres de hora em hora.
Gargalhada.
3/8. Paciência. 1 libra. Para a senhora dona Sofia Soares.
Duf.
Entregou a receita minha e assegurou-se que dona Sofia se restabeleceria brevemente. Era pachorrento o doutor. Que havia ele de fazer? Dar o cavaco? Mas escuta o resto. É o romance. A guida mandou a receita à bótica da casa. Podes bem avaliar do como ficaria embaraçário para aviá-la. Nunca na sua vida tinha manipulado semelhantes drogas. Mas a menina fez-lhe saber muito positivamente que se não mandasse os remédios receitados pelo médico perderia a freguesia. Nestes apertos passou-lhe o doutor pela porta, contou-lhe o que sucedia, o velho desatou a rir. Olhe, maçada é qualquer amargo. Capricho de menina, umas cócegas como as que produz o sulfur. Gargalhada um pouco de muriato no pelo da cachorrinha e verá que boas risadas ela dá. Paciência, isso é emoliente, farinha de linhaça. O boticário aproveitou a lança e avioviu a receita. Se a Sofia tomou o remédio, não sei, mas ficou boa. Então é mais provável que não tomasse. Estou por isso. Tempos depois, aparecendo o doutor em sua casa, a guida exigiu a conta da visita feita à Sofia. O velho, julgando-se autorizado pelos 60 anos e pelo gracejo da menina, disse-lhe que o preço era um beijo. Nesse momento chegava à porta a mestra, uma inglesa gorducha e míope. Naturalmente uma que vi passar. A tal guda corre a ela, inventa de repente a história da chegada imprevista do marido, uma alegre surpresa, e acaba mostrando-lhe o vulto do doutor, que não entendia a conversa por ser em inglês. A mestra precipita-se como uma bala de canhão, agarra-se ao pescoço do velho e cobre-o de uma chuva de beijos sonoros e cheios, verdadeiros beijos de lei, pesando 24 quilates cada um. E o doutor, quando se pôde de desvencilhar dos braços e da boca da gorducha, viu a guida que ria de sua triste figura. Está vendo, doutor, como eu pago generosamente as minhas dívidas. O senhor pediu um beijo e leva algumas dúzias deles. O velho limpava a cara, enquanto a inglesa esfregava os beiços como se lhes quisesse tirar a pele. Não achas engraçada a anedota, Ricardo? Acho que essa moça tem pouco juízo. Juízo tem ela, mas é juízo de moça rica, muito diferente do juiz de moça pobre. O velho Soares é uma máquina de fazer dinheiro, vive no escritório. A mulher esta suporta sua opulência como um cativeiro. Os outros filhos ainda estão no colégio. Quem há de usar daquela riqueza e da posição que ela dá senão a guida? Podia usar de uma maneira mais séria e mais útil. Não seria então uma criança de 16 anos? Mas é justamente por não ser uma criança que eu a censuro. A travessura aos 16 anos inocente não tem a malícia das comédias de mau gosto representadas por essa moça. Fábio voltara-se cuidando ouvir um rumor. Os dois amigos conversando ao lado um do outro tinham deixado a estrada e tomado um atalho que descia pela encosta da montanha. No fim de contas, assim deve ser, acrede Ricard. Ela é muito bonita e muito rica, deve ter algum defeito. São os espinhos da rosa, como diria um poeta, ou a azinhavre do ouro, como dirá naturalmente o marido que lhe desfrutar o dote. Conversavam os dois amigos de coração aberto, em voz clara, como quem não se receia de ouvir o eco de seu pensamento. Não se lembrando que as folhas das árvores têm olhos e as brisas ouvidos sutis. Expiravam as últimas palavras quando soaram distintamente no chão o batido do caminho, que lhes ficava sobranceiro, passos de animal. Erguendo os olhos viram a linda amazona que passava lentamente de volta de seu passeio. Não baixou a cabeça nem voltou o rosto, mas um olhar cintilou sob o véu espesso, num como a luz de um relâmpago, e o sobre os dois moços, apagando-se logo. Terá ouvido? Perguntou Fábio rindo. É provável, disse Ricardo com indiferença. Nesse caso estamos comprometidos. Por que razão? Tinha uma ideia. O Soares está passando o verão aqui na Tijuca. Sabe sim no campo, tomam-se relações com muita facilidade. Queria ver se nos apresentavam na casa. Que lembrança! Havíamos de fazer uma bonita figura no meio dessa gente que arrota ouro, nós dois pobretões. Talvez a riqueza pegue como a lepra. Pega, quando se tem mau sangue. Mas, fora de graça, é preciso fazermos relações, adquirir amigos. Do contrário, nada alcançaremos. Não digo o contrário. Continuando a conversa, chegaram os dois moços a um pequeno vale escondido entre duas pontas da montanha. Um escasso ribeiro descia em carro morejando por entre as pedras e serpejava à sombra das bananeiras. No meio do vale havia uma pequena casa cercada por algumas fruteiras.